Hoje nós vamos falar então sobre criação, visões de caráter cosmológico. Nós temos aqui, pautado na enciclopédia de Geisler, três visões robustas a respeito disso. Então, façam suas apostas, porque o tema de fato é muito interessante. Ele evidentemente fala de três visões, mas essas visões podem se ramificar, tá? E ao final, obviamente, vou deixar aí, não ao final, mas na descrição, toda a bibliografia utilizada. Bom, os teístas afirmam que todas as coisas foram criadas ex nihilo, ou seja, do nada. Os panteístas, lembrando a grosso modo, acreditam que o universo material surgiu ex Deo, ou de Deus, ou da substância de Deus, como que, entre aspas, dividida, ou não. Isso aí é bem controverso. Mas, de qualquer maneira, se supõe que uma parte de Deus, de um Deus impessoal, estaria habitando o indivíduo. Isso seria no hinduísmo, por exemplo, o Atman, uma centelha divina, ex Deo. E o materialismo afirma uma criação ex matéria, de material pré-existente. Porém, você pode, veja bem, isso é muito importante, você pode falar de ex-matéria não necessariamente no sentido materialista como entendemos o materialismo atualmente, tá? A visão platônica pode ter uma perspectiva ex-matéria, não necessariamente ex-deo, certo? Ou, de certo modo, possamos até pensar numa mistura entre as duas, já que os materialistas, inclusive os ateus, falam também do ex-matéria. Só que no ex-matéria você pode pensar num sentido dualista, onde se acredita que as origens envolvam aí também uma ação de Deus em matéria pré-existente. Aquela que envolve um Deus e a que não envolve Deus. Tá? Falemos aqui, portanto, até da visão dualista. Por quê? É possível você pensar uma matéria eterna, que é o universo eterno, e não necessariamente descartar a existência de Deus. Apesar de muitos dizerem que uma matéria eterna equivaleria a negar por plausibilidade, ou melhor, né, por parcimônia, a existência de Deus, já que você não precisa pensar em outro ser além da própria matéria, mas há quem diga que o princípio de parcimônia não necessariamente, para quem não sabe, parcimônia é aquela navalha de Oca, mas não necessariamente você precisa negar a ampliação de seres. Isso também não é uma... É um princípio científico, mas não é uma regra inequívoca da ciência. De qualquer maneira, você poderia pensar que Deus criou a partir de matéria pré-existente o mundo. Muitos têm essa visão, por exemplo, alguns, vou dizer todos, alguns maçons podem pensar Deus como arquiteto do universo, porque ele cria as coisas a partir daquilo que já existe. Então ele não está criando do nada, ele está criando, arquitetando e de forma engenhosa aquilo que já existe. Muitos gregos antigos, dualistas, acreditavam na criação por Deus a partir de certo monte de barro pré-existente e eterno. Daí a ideia também da criação do homem que veio do barro. Claro que isso não necessariamente tem uma conotação ex-matéria, mas, enfim, talvez tenha uma herança distante, quem sabe. É bem controverso dizer quem influenciou quem aqui. Fato é que Deus e a matéria do universo material, que é o cosmos, sempre existiriam, ou sempre existiram. Não é uma visão de Platão isso aqui, né? Você tem o demiurgo, você tem também uma matéria pré-existente. A criação é o processo eterno pelo qual Deus tem dado forma continuamente à matéria do universo. Então, consideremos que criação ex-matéria não necessariamente será ateísta, assim como a ex-deo também não necessariamente será panteísta. Aí ele vai citar agora, sim, né, ele vai citar Platão, que denominou a matéria e a forma. Deus era o formador ou demiurgo daquela matéria que era informe, ou seja, não tinha informação. Usando o mundo eterno das ideias como inspiração, porque o demiurgo vê o que existe no mundo perfeito e copia esse mundo com a matéria que está caótica porque não tem informação. Deus deu forma, portanto, ou estrutura à massa sem forma de matéria. Então essa seria a chamada matéria-prima, tá? Dos gregos antigos. Uma matéria informe, sem forma, que recebe forma. E, claro, recebe do formador, seja o demiurgo, no caso de Platão, ou consideremos o próprio Deus, por meio dessas ideias, que são arquétipos ou arquetípicas, que fluíam da forma e transformou o que era sem forma, que é a matéria, no que é formado, que é o cosmos. E você há de convir, dado o princípio antrópico, que diz que o universo, de fato, tem inteligibilidade plena. Ele não é caos. Por isso que é cosmos, né, que tem a ver com uma ideia de harmonia. Em termos gregos, o demiurgo, por meio do eidos, que fluíam do agathos, ou seja, a ideia fluía do bem, transformou o caos em cosmos. Os elementos do dualismo platônico podem ser, portanto, facilmente separados. Lembramos que eidos, no grego, é forma, e nesse caso é ideia. Nesse caso tem a ver com aspectos universais, arquetípicos, que fluíam do agathos, do bem, do hiperurânio. A matéria, portanto, é eterna nessa perspectiva. A matéria básica do universo sempre teria existido. Nunca houve uma época em que os elementos do universo físico não tivessem existido. Mas há épocas de caos e há épocas de ordem. Essa é uma tese de alguns físicos, inclusive, que apelam para o Big Bang e o Big Crunch, né, na ideia de que o universo retroage no sentido de que ele, enfim, se torna caos novamente para posteriores se tornar ordem, em ciclos infinitos. Essa é uma visão que parece até ser filosoficamente aceitável. Afinal, fica a pergunta: o que Deus estaria fazendo antes de criar o universo? E essa visão talvez desse alguma resposta. O universo sempre esteve aí, mas de formas diferentes: caos, ordem, ordem, caos, em ciclos infinitos, em eternidades de eternidades. Mas tem problemas, tá? Que a gente pode abordar numa outra hora, até à luz da física atual. De qualquer maneira, a criação significa formação. Ou seja, na origem. Criação significa fazer algo surgir, e sim formação ou ordenação. Então, nesse caso, criação de Deus seria organização, ordenação das coisas. O Criador é o formador, mas não seria o produtor. Portanto, o Criador não significa originador, e sim construtor. Deus é um arquiteto do universo, tá vendo? Deus é um arquiteto do universo material, não a fonte de todas as coisas. Eu não sei se todos os maçons concordariam em dizer que Deus cria de uma matéria eterna e que, portanto, seriam todos eles adeptos da visão hipotética de um ex-matéria. Mas isso não é impossível, certo? Até daria abertura e precedente para se pensar uma maçonaria mais materialista do que propriamente teísta. Deus não é soberano sobre todas as coisas nesse caso, segundo dirá o Geisler aqui. Há controvérsias quanto a isso, mas enfim, dentro dessa perspectiva do ex-matéria. Tal Deus não estaria no controle absoluto, pois há algo eterno além de Deus, que é a matéria. A matéria eterna está em conflito dualista com Deus, e ele não pode fazer nada a respeito dessa situação. Ele pode formar a matéria dentro de certos parâmetros, assim como há limite sobre o que pode ser feito com papel. Ele é bom para fazer pipas, mas não espaçonaves, no caso do papel. A própria natureza da matéria é uma deficiência. Tanto a existência quanto a natureza da matéria impõem limites a Deus nesses termos. Não havia Deus para criar. Aí já é uma visão mais ateísta, tá? Do ex-matéria. Então você pode pensar ex-matéria no sentido ateísta, não há Deus para criar. Essa visão, geralmente chamada de ateísmo, apesar de muitos também aderirem a ela como agnósticos, que foi um tema que a gente trabalhou no outro podcast. Mas de qualquer maneira, eles teriam uma visão muito parecida, tanto agnóstico quanto ateu. O ateu diz que não há Deus. O agnóstico afirma não saber se há Deus. Mas nenhum deles acredita ser necessário supor um Deus para explicar o universo do ponto de vista do ex-matéria. A matéria simplesmente existe. O universo é tudo que existe, até o espírito veio da matéria. É claro que pensar isso, às vezes a pessoa pergunta assim: ah, mas se Deus criou tudo, quem criou Deus? Né? A velha pergunta anedótica. A grande realidade é que é uma confusão entre física e metafísica aqui. Ou seja, entre coisas possíveis e coisas necessárias. Deus é ser necessário, Deus não é o ser possível. Sendo, pois, um ser necessário, você não pode falar de causa de Deus, porque ele é causa necessária, não causada. Então, falemos de infinito, de infinitude e de eternidade de Deus, porque ele é ser necessário. Mas não podemos falar de necessidade em pura imanência, que é a condição do nosso universo atual, certo? Daí, a visão que nega, portanto, a existência de Deus, a única coisa que você tem é uma matéria dinâmica infinita, que é cheio de aporias do ponto de vista de se pensar o que a ordena, afinal de contas. O materialismo rígido responde à pergunta de onde veio o universo com a pergunta de onde veio Deus. Olha, tá vendo, cara? Não é, eu não estou lendo esse artigo pela primeira vez, eu já tinha lido isso aqui, tenho as minhas anotações já faz algum tempo já. Mas eu estou até antecipando algumas coisas que eu não lembrava aqui. Ele fala assim: ó, de onde veio Deus? Muita gente pergunta. A visão de mundo do materialismo considera a pergunta absurda, porque o universo preenche grande parte dos lugares conceitual normalmente reservado para o Criador, e, portanto, seria uma negação do princípio de parcimônia, admitindo um ser além deste ser próprio da matéria. A ideia da criação vinda da matéria tem sido, portanto, defendida desde os primeiros atomistas, lá na Grécia Antiga. Aí ele vai citando vários aqui, né, inclusive o próprio Karl Marx, que foi um filósofo moderno que tentou, a gente conhece bem essa figura, né, tentou levar o materialismo em sua conclusão final no socialismo. Evidentemente que Marx não estava muito preocupado com especulações da origem do cosmos, só, mas, enfim, né, ele tinha que admitir esses pressupostos já de antemão. Um século depois, o astrônomo Carl Sagan popularizou a teoria na televisão, né? Ele foi um grande propagandista da ciência e nos livros destinados ao grande público. Mas assim, o Carl Sagan não é só um propagandista da ciência, mas ele também foi um propagandista de uma visão de mundo cientificista, ou seja, de uma visão de mundo que vai além dos recortes de determinadas disciplinas da ciência. Essa que é a questão. Era uma religião laica, de certo modo. O cosmos é tudo que existe, diz Carl Sagan. Ou existiu, ou existirá. Bom, essa, sem dúvida nenhuma, é uma afirmação nada científica. Muito pelo contrário, é uma afirmação metafísica, que fala da teoria de tudo. Se é a teoria de tudo, é metafísica, de qualquer maneira. A humanidade é apenas poeira cósmica, segundo Carl Sagan, que vai se aprofundando cada vez mais nessa visão de mundo religiosa, no sentido materialista do termo. Os seres humanos, portanto, já num sentido antropológico, criaram Deus, segundo Carl Sagan. E o próprio Marx também dizia isso, né, que a religião é ópio do povo, claro, tem toda uma contextualização ali. Mas foi a mente que criou, digamos assim, a divindade. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma grande influência que Marx recebe de Feuerbach, aquele questionador da filosofia hegeliana. Ao suportar a existência eterna da matéria e do movimento, o ateu explica todo o resto pelas doutrinas da evolução natural, que é a evolução cósmica, das leis naturais, que é a evolução natural ou biológica, por exemplo, de Charles Darwin, e também a interação da matéria, tempo e acaso, que implica em questões probabilísticas que uma hora ou outra geraria vida. Mas há muitos problemas com essa afirmação também, muitas aporias, inclusive. Você depender apenas da probabilidade, à luz de um universo de 3 bilhões de anos, ou até aumentaram a idade do universo recentemente, dadas aquelas descobertas ou fotografias, digamos assim, do James Webb, que declinam um pouco da ideia de que no início do universo existissem galáxias em formação, mas se sabe que existiram galáxias complexas, aumentam a idade do universo e, portanto, se pensa aí que haveria a possibilidade de ainda manter, né, essa hipótese do Big Bang. De qualquer maneira, ele dirá, dado o tempo suficiente, por probabilidade, macacos com uma máquina de escrever poderiam produzir obras de Shakespeare. Aliás, essa é uma afirmação de nada mais nada menos que Richard Dawkins. E, portanto, sendo assim, nenhum criador inteligente seria necessário. De novo, há muitos problemas com essa afirmação, mas antes consideremos aqui os dogmas da criação ex materia. O conceito ateu das origens pode ser resumido em 4 tópicos. Primeiro, a matéria é eterna. Segundo, nenhum criador é necessário. Terceiro, os humanos não são imortais. E quarto, os humanos não são singulares. Vamos ver todas elas. A matéria é eterna, conforme... Essa aqui é a primeira, né? Conforme comentado acima. A premissa central do materialismo é que a matéria sempre existiu, ou como um ateu disse, se a matéria surgiu, surgiu do nada pelo nada. Caso tenha surgido. O universo material é um sistema fechado, autossustentável e autogerado. O que é estranho para um sistema fechado, né? Mas tudo bem. Isaac Asimov especulou que havia uma chance igual de que nada viria do nada ou que algo viria do nada. Por acaso algo surgiu. Então, ou a matéria é eterna ou veio do nada espontaneamente sem uma causa. Dizer que veio do nada, para mim, é muito problemático, porque consideremos que formações atômicas não são necessariamente o nada. Campos gravitacionais não são necessariamente nada. Algo existiu para que existisse tudo o resto. Tá? O que dá condições para tal. Os primeiros materialistas, os atomistas, acreditavam que a matéria era uma massa de inúmeras partículas indestrutíveis de realidade chamadas átomos. Com a divisão do verdadeiro átomo e o surgimento da teoria E igual a mc ao quadrado, ou seja, a energia igual à massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que foi proposta pelo próprio Albert Einstein, os materialistas modernos falam da indestrutibilidade da energia e não do átomo, tá? que seria, portanto, a primeira lei da termodinâmica. Energia não deixa de existir, ela simplesmente assume novas formas. Até na morte, todos os elementos do nosso ser são, na verdade, reabsorvidos pelo ambiente e reutilizados por outra coisa. Então, o processo basicamente continua. O materialismo rígido exige a premissa do ateísmo ou não teísmo, porque não há Deus, tem ao menos necessidade de um Deus. O mundo se explica, e aí ele vai citar aqui, né, o segundo manifesto humanista, eu já li em outro podcast, onde se diz, como não teístas, começamos com os humanos, não com Deus, com a natureza e não com a divindade. Então, é um humanismo compromissado com o ateísmo. Em terceiro lugar, os humanos não são imortais. É uma visão muito cara à perspectiva materialista. Como eu já disse, é uma visão que é adotada com muita força naquele livro do Noah Harari, best-seller aí, que todo mundo lê e acha que é uma beleza, mas que tem ideias tão erradas, algumas, não vou dizer todas. Mas enfim, parte do pressuposto do humanismo ateísta, onde os humanos não têm alma. Ou se tem, não é aquela alma pensada pelos gregos como Platão e Aristóteles. E daí você tem a implicação de que não há alma no sentido de imortalidade ou um aspecto espiritual nos seres humanos. Aí ele vai citar de novo o primeiro manifesto humanista que rejeitou essa ideia. O materialismo rígido rejeitou a ideia de alma imortal, né? Aquela famosa ideia socrática. O materialismo rígido não acredita em espírito nem mente. Não há mente, apenas reação química no cérebro. É uma perspectiva muito famosa entre alguns neurocientistas brasileiros, não todos, tá? Alguns falam muito disso, né? Que não existe mente, existe só reações bioquímicas. E aí eles acreditam que a mente é apenas um subproduto, ou a consciência mesma, né? Seria uma espécie de epifenômeno. Isso é o mais puro caldo do materialismo cientificista. E Thomas Hobbes definiu a ideia já em 1500 e lá vai bolinha. Na verdade, o Thomas Hobbes nasceu em 1588, então não sei qual foi a data que ele diz isso, mas foi antes de 1679, que é a data da morte dele. Então, ele menciona o seguinte: o mundo, não quero dizer a Terra apenas, que denomina os seus amantes, homens mundanos, mas o universo, isto é, toda a massa de todas as coisas que existem, é corpúsculo, ou seja, é corpóreo, corpo, e tem as dimensões de magnitude, a saber, comprimento, largura e profundidade. Ele está dizendo que o universo é quantitativo e, portanto, pessoal, o universo é mensurável. Qualidade, como é que você pode mensurar qualidade? Não tem como. Mas quantidade você consegue, porque são coisas mensuráveis. E todas as partes do corpo também são o corpo. Tudo que é complexo é quantitativo e tem as mesmas dimensões. E, consequentemente, todas as partes do universo são o corpo. E aquilo que não é corpo não é parte, né, do universo. E porque o universo é tudo, o que não faz parte dele não é nada, considerando que seja tudo. E, consequentemente, não está em lugar algum. Esta coisa que está fora do universo, digamos assim, segundo Thomas Hobbes, que está basicamente invertendo a posição de Deus, que está em todos os lugares, ao mesmo tempo, ele é onipresente. Bom, o Hobbes está dizendo que Deus não pode ser onipresente porque ele seria nada nesses termos, já que se não é corpo ou corpuscular, não estaria em lugar nenhum. Na visão, claro, de alguém que não considera, por exemplo, a ideia de dimensionalidade e paralelismo, coisa bem moderna, e Hobbes não tinha como saber disso também. Mas para esses materialistas que negam tanto Platão quanto Aristóteles quanto Descartes, a alma é para o corpo o que a imagem no espelho é para quem o olha. Quando o corpo morre, a alma também morre. Quando a matéria se desintegra, a mente também é destruída. Tá? Essa é uma visão muito óbvia, né, do materialismo. E em quarto lugar, nós temos a ideia de que os humanos não são singulares. Entre os que defendem a criação a partir da matéria, há diferenças com relação à natureza dos seres humanos. Tá? Porque essa parece até ser uma posição que nega o nominalismo. Né? Como assim? Os seres humanos não são singulares, porque o só que existe é um indivíduo, na perspectiva nominalista. Mas o fato é, a maioria concede um status especial aos humanos como o ponto mais alto do processo evolutivo. Isso aí seria até uma base para o humanismo, né, afinal de contas. Né? Mas praticamente todos concordam que os humanos diferem apenas em grau, não em tipo, das formas de vida mais inferiores. Ou seja, não é uma diferença categorial. E isso é bem problemático no sentido ético, né? Falar de humanismo nesses termos é quase que dizer, somos humanistas porque não somos humanistas, né? É basicamente um círculo quadrado essa ética materialista que faz um corte fundamental entre ser e dever ser. Os seres humanos são apenas a forma mais elevada e mais nova da escada evolutiva, mas o que isso diz do ponto de vista ético, não é mesmo? Tem habilidades mais desenvolvidas que os primatas e certamente os humanos não são peculiares em relação ao resto do reino animal, mesmo que sejam seres mais elevados nele existentes. Uma avaliação da criação ex materia para uma criação do dualismo, veja, ele vai citar aqui o deísmo e o finito. A visão ateísta é criticada em ateísmo, né, naquela perspectiva também de outro artigo. E além disso, a evidência a favor do teísmo é a evidência contra um universo eterno. A ciência contemporânea deu argumentos poderosos contra a eternidade da matéria com base na teoria cosmológica do Big Bang. Que é interessante que o Geisler, na obra dele, defende a tese do Big Bang como sendo uma perspectiva que difere profundamente da visão ateísta que dá eternidade à matéria. Né? Porque se valer da primeira lei da termodinâmica, significa não necessariamente dizer que o universo não foi criado. Porque o fato da energia não ser destruída não significa que ela não tenha sido criada, afinal de contas. E aí você tem a criação ex Deo. Enquanto ateus e dualistas acreditam na criação ex matéria, o panteísmo defende a criação ex Deo, a partir de Deus. Todos os panteístas podem ser enquadrados em duas categorias diferentes. Você tem o panteísmo absoluto e o panteísmo não absoluto. O panteísmo absoluto afirma que apenas a mente existe, ou seja, apenas o espírito, uma perspectiva quase parmenídica, ou seja, que só o ser existe e não a pluralidade. Então, o que chamamos matéria seria apenas uma ilusão, como um sonho ou uma miragem. É um sonho de Brahma, segundo o hinduísmo. Parece existir, mas na verdade não existe. Essa visão foi defendida por dois representantes clássicos. Aí ele vai citar aqui o Parmênides, no Ocidente, e Shankara, no Oriente. Parmênides grego, Shankara hindu. Parmênides argumentou que tudo é um, é a forma de monismo mais poderosa que existe. Porque supor que mais de uma coisa existe é absurdo. Duas ou mais coisas seriam de seres diferentes, uma das outras. Mas as únicas maneiras de diferir não por alguma coisa existente ou por nada inexistente, é impossível diferir por nada, já que diferir por nada ou inexistência é apenas outra maneira de dizer que não há diferença nenhuma. E duas coisas não podem ser diferentes por existência, porque existência é a única coisa que tem em comum. Então, assim, existência é um caráter de comunidade entre todas essas coisas. Logo, só uma coisa pode existir. Isso significaria que diferem exatamente naquilo em que são iguais. Tá vendo a problemática? Eles diferem na existência, mas eles têm existência? Como resolver isso? É impossível haver duas ou mais coisas, portanto, segundo essa conclusão parmenídica. Só pode haver um ser, tudo em um e um em tudo. Nada mais realmente existe. A terminologia da criação, isso significa Deus, ele existe e o mundo, na verdade, não existe. Há um criador, mas não há criação. Ou, no mínimo, só podemos dizer que há uma criação, aí depende de como você toma essa ideia de criação, pelo reconhecimento, né, se for esse o caso, de que a criação vem de Deus como um sonho vem de uma mente. O universo é apenas o que Deus pensa, é uma emanação. Deus é a totalidade de toda a realidade e não real sobre o que ele pensa e que aparece para nós é como um zero, é literalmente nada. Shankara descreveu a relação do mundo para Deus, da ilusão à realidade, pela relação do que parece ser uma cobra, mas por um exame mais acurado descobrimos ser uma corda. Ele está fazendo uma comparação aqui. Quando olhamos para o mundo, o que está ali não é a realidade, é apenas ilusão. Então, a realidade é Brahma, a ilusão é Maya. Quando alguém tem uma experiência com o Brahma, ele está tendo uma experiência com o real. E aí, a sua experiência com o real é mais real do que a experiência que ele tem com esse mundo, o que denota que esse mundo é, por assim dizer, Maya e não Brahma. É ilusão, esse mundo. E Brahma, a realidade. Da mesma forma, quando uma pessoa olha para si, o que parece ser corpo, é apenas uma manifestação ilusória do que realmente existe. Que é a alma. E quando alguém olha para a sua alma, descobre que a profundidade da sua alma, que o hindu chamará Atma, e que o budista chamará Anatman, porque nega o Atma, Para quem quiser entender isso, eu tenho 3 podcasts falando sobre hinduísmo e budismo e as críticas que o budismo fazia ao hinduísmo. Bom, mas no hinduísmo, alma e atma é realmente a profundidade do universo que está em Brahma. Atma, que é a humanidade, e Brahma, que é Deus. São uma coisa só. Quando você fala de centelha divina, você está falando de uma criação ex del, porque a centelha vem de Deus mesmo. Ele não cria do nada, ele cria de uma parte dele mesmo. Pensar que não somos Deus é parte da ilusão ou sonho do qual devemos acordar. Mais cedo ou mais tarde devemos todos descobrir que tudo vem de Deus e tudo é Deus. E daí você tem as variadas aporias do panteísmo, das mais bizarras que se possa imaginar, ao ponto de achar que se deva fazer um templo para os ratos, já que os ratos também são Deus. Se tudo é Deus, os ratos são Deus. Se tudo é Deus, ações humanas também são divinas. Tudo pode ser sacralizado, inclusive o bem e até o mal. E quando você fala mal de forma abstrata à luz da religião, talvez não caia a sua ficha para pensar o que realmente é esse mal que está sendo sacralizado. Mas quando você adere ao panteísmo e, ao mesmo tempo, tem contato com crimes hediondos, com requinte de crueldade, como estupradores de mulheres e crianças, ou pessoas que cometem crimes mais variados formatos, e aí você, como panteísta, pensa, uau, será que dá para sacralizar isso aqui? Não, né? Essa talvez seja, sem dúvida nenhuma, uma das maiores aporias do panteísmo. E daí você pode, portanto, pensar no panteísmo não absoluto. Você tem panteístas que têm uma visão mais flexível da realidade, ao mesmo tempo que acreditam que tudo é um com Deus, aceitam uma multiplicidade na unidade de Deus. Acreditam que tudo é um, né? Como todos os raios de um círculo estão no centro desse círculo, ou como todas as gotas juntam-se numa poça infinita. E aí os representantes dessa visão incluem alguns pensadores. Ele vai citar aqui o Plotino, ali no século II, 205 a 270 d.C., o filósofo mais moderno, que é o Baruch Spinoza, pós René Descartes, que nasceu em 1632 e morreu em 1677. Ele era um panteísta não absoluto, inclusive contemporâneo do Radhakrishnan, que foi um hindu muito famoso. Conforme o panteísmo não absoluto, há muitas coisas no mundo, mas todas vêm da essência de Deus. Os muitos estão no um, mas o um não está nos muitos. Parece até uma música de Raul Seixas aqui, né? Isto é, todas as criaturas são parte do Criador. Elas vêm dele, assim como uma flor vem de uma semente, ou fagulhas vêm do fogo. As criaturas são apenas gotas que se esparramam na poça infinita, eventualmente caindo de volta e juntando-se ao todo. Todas as coisas vêm de Deus, são parte de Deus e se unem de volta a Deus, o que mantém até aquela aporia que já citamos aqui. Tecnicamente falando, para o panteísta, não é uma criação, mas apenas uma emanação de todas as coisas de Deus. O universo não foi feito do nada, ex nihilo, nem de algo pré-existente, ex matéria. Foi feito de Deus, ex del. Porque no fundo é Maya. E detalhe, não há física em Parmênides. Não é possível falar de física em Shankara. Não é possível falar de física mesmo em Heráclito, que supostamente negaria a Parmênides, mas não necessariamente. A grande realidade é que aquele que trouxe de volta a física como ciência foi o próprio Aristóteles, né? Isso eu explico em outros podcasts. Não tem como falar os detalhes aqui. Mas fato é que elementos importantes dessa visão panteísta das origens não podem ser resumidos com muita facilidade. Mas tentaremos fazer isso aqui. E aí ele vai citar algumas ideias fundamentais, não exaustivamente, claro, mas fundamentais do hinduísmo. Ou melhor, do panteísmo, né, que pode ser hinduísta e pode recair em outras também filosofias de vida e de religiosidade. Por exemplo, não há diferença absoluta entre criador e criatura. Criador e criação são uma coisa só. Eles podem ser diferentes em perspectiva, como os dois lados de um pires, ou relacionalmente, como causa e efeito, né? Mas criador e criação não são mais diferentes que o reflexo num lago é diferente do cisne que nada ali nele. Um é uma imagem no espelho e outro é a coisa real. Até para quem acredita que o mundo é real, criador e criação são apenas dois lados de uma mesma moeda. Não há diferença real entre eles. A relação entre criador e criação é eterna. O panteísmo acredita que Deus causou o mundo, mas insistem em que ele sempre o causou. Assim como Raios brilham eternamente de um sol eterno. O universo é tão antigo quanto Deus. Assim como uma pedra poderia ficar para sempre sobre outra no mundo eterno, o mundo também poderia ser dependente de Deus para sempre. Nesse sentido, o mundo sempre existiu, assim como Deus sempre existiu. Há uma mistura, né, em alguns princípios de ex-matéria e ex-del, porque afinal de contas a matéria é a ilusão de del. O mundo é feito da mesma substância que Deus, portanto. E aqui temos uma coisa muito parecida com Baruch Spinoza, que nega as três substâncias cartesianas, ou seja, a consciência e a extensão, que dá a ideia de mecanicidade do mundo material, em Descartes, que trazia problemas para a união entre a consciência e o corpo, mas que havendo apenas a substância principal, da qual todas as outras são dependentes, então só pode haver uma substância, dirá Baruch Spinoza. Portanto, o mundo é feito da mesma substância, isto é, panteísmo. Os panteístas acreditam que Deus e o mundo são feitos da mesma substância, ambos são compostos de material divino. Claro, se você for materialista monista, ambos são compostos de material, não sendo divino. A criação é parte do Criador, para o panteísta, é uma em essência com Deus. Deus é água, Deus é árvore, Deus é tudo. Como Marilyn Ferguson disse, quando o leite é derramado no cereal, Deus é derramado em Deus. No final, há apenas uma substância, um material no universo, e é este material divino. Somos todos feitos dele, então somos todos Deus nessa perspectiva estranha. A humanidade é Deus, portanto, como disse, as aporias não têm fim aqui. Se toda a criação é a emanação de Deus, então a humanidade também é. A teóloga popular do panteísmo da nova era, Shirley MacLaine, acredita que se pode dizer com a mesma veracidade: eu sou Deus, eu sou Cristo, eu sou o que sou, e por aí vai. Aliás, no seriado especial de televisão, que saiu em janeiro de 1987, ela acenou para o oceano e declarou: eu sou Deus, eu sou Deus. O senhor Maitreya, considerado por muitos o Cristo da Nova Era, declarou por meio de Benjamin Cram, seu agente de imprensa, o seguinte, olha só, a entidade, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Meu propósito é mostrar ao homem que ele não precisa mais ter medo, que toda luz e verdade está dentro de seu coração, que quando esse fato simples for conhecido, o homem se tornará Deus. Uma avaliação da criação ex del. Há várias maneiras de avaliar a criação ex del, já que é parte de uma visão panteísta. As críticas ao panteísmo se aplicam a ela, obviamente. Por exemplo, há uma diferença real entre o finito e o infinito, o contingente, o necessário, o mutável e o imutável, e já que não sou um ser necessário e imutável, então devo ser um ser contingente. Basicamente é uma diferença bem efetiva, não? Mas um ser contingente é aquele que pode não existir. Então tem um caráter aqui de possibilidade. E tal ser realmente existe apenas porque foi causado por Deus, quando de outra forma não existiria. Em resumo, existe a partir do nada ex nihilo. Segundo, em termos de crítica, que é o panteísmo, como argumento cosmológico Kalam demonstra, o universo não é eterno, logo surgiu. Mas antes dele existir, não era nada. Apesar de Aristóteles pensar o universo como eterno, né? Ou mais adequadamente, não havia nada segundo essa perspectiva de ex nihilo. Só existia Deus. E depois que ele criou o mundo, havia algo além de Deus. É isso que se quer dizer com criação ex nihilo. Portanto, o que surge como o universo surgiu, surge do nada. Ou seja, ex nihilo. E aí nós temos aqui a posição ex nihilo. Ela vem do latim, significa a partir ou criado do nada. É a visão teísta das origens, que afirma que Deus criou o universo sem usar material pré-existente. O teísmo declara que só Deus é eterno, que ele criou tudo sem usar material pré-existente, sem fazer o universo com pedaços da sua própria substância. Pelo contrário, o universo foi feito do nada. Para alguns críticos, é afirmado que a criação exterior é um conceito sem sentido, né? Outros afirmam que não é bíblico, sendo um suplemento filosófico do pensamento, como eu citei aqui no começo, né? É parte da teologia cristã, que transcende muito o catolicismo, mas não dá para dizer que necessariamente a Bíblia afirmaria ex nihilo, mas o argumento que a criação ex nihilo é incoerente já é um exagero. Por exemplo, esse argumento vai dizer o seguinte: criar de implica material pré-existente, mas a criação ex nihilo insiste em que não havia material pré-existente, logo a criação ex nihilo seria contraditória. Em resposta, os teístas negam a primeira premissa, mostrando que do nada é apenas uma maneira positiva de afirmar um conceito negativo, não de algo, ou seja, não é que Deus criou do nada, é que Deus criou tudo mas não de matéria pré-existente. Ele só, na verdade, quando você fala criação ex nihilo, ele está dizendo, ó, Deus criou o homem, Deus criou o mundo, mas assim, ele não criou de algo que já existia com ele, entende? Ele criou a partir da sua criatividade propriamente dita. Isto é, Deus não criou o universo como matéria pré-existente. O ditado não vem do nada, não é absoluto nesse caso, significa que algo não pode ser causado por nada, não que nada não possa vir depois do nada. Ou seja, algo pode ser criado do nada, mas não por nada. Algo pode vir do nada no sentido de que não veio de uma matéria já pré-existente. Deus fez o universo existir a partir da inexistência. Ex nihilo simplesmente denota movimento de um estado de nada para um estado de algo. Não implica que o nada é um estado de existência do qual Deus formou algo, senão nada seria eterno. Nada, além Deus, claro, é um estado de inexistência que precedeu o surgimento do universo, ou seja, o universo inexistia, passa a existir. Quando ateus e panteístas usam a preposição ex, eles querem dizer de, né? Então, de nada não faz sentido. Mas se eles querem dizer de no sentido de uma causa material, com ex, um teísta que quer dizer uma causa eficiente, o meio-dia vem da manhã, depois da manhã, mas não literalmente dela. A base para a criação ex nihilo é dupla. Primeiro, as únicas alternativas lógicas são aceitáveis. Segundo, a conclusão lógica do argumento da primeira causa da existência de Deus. Então você tem aqui três possibilidades. Já foi demonstrado que, que as criações ex Deo e ex Materia são incompatíveis com o teísmo. A controvérsia está quanto a isso, mas enfim, ele está colocando aqui como sumariamente incompatíveis. Logo, a criação ex nihilo deve ser verdadeira na admissão do teísmo. Em primeiro lugar, o Deus do teísmo não pode criar ex Deo, já que Deus é um ser simples, não complexo, tá? Ele é simples porque é qualidade, não é quantidade. Ele não pode pegar uma parte de si mesmo e fazer um mundo. Simplesmente significa sem divisão ou parte. Então, o que o Geisel está colocando aqui é bem interessante, né? Não se divide. Então, como é que ele vai tirar de si mesmo para criar o um mundo com a mesma substância? Logo, não há como o mundo criado ser uma parte de Deus. Esse ponto de vista é panteísmo e não teísmo. É um bom argumento. Além disso, o Deus do teísmo é um ser necessário, isto é, um ser que não pode não existir. Ele não pode ser criado nem deixar de existir. Então, nós, por exemplo, não somos seres necessários, né? Se fôssemos, seríamos Deus de fato. A criação é um ser contingente. A criação é um ser que existe, mas pode não existir. Então, é impossível que a criação seja parte de Deus, já que ela é contingente e ele é necessário. Um ser necessário não tem elementos desnecessários de seu ser a partir dos quais possa fazer algo. Pode-se dizer que Deus não tem partes que possa partilhar. Se pudesse ficar sem elas, não seriam necessárias. Se são necessárias, ele não pode abrir mão delas. Assim, a criação ex Deo seria impossível para um Deus nos termos teístas. Interessante nessa avaliação. Quem puder contestar, que conteste. Além disso, um Deus teísta não pode criar ex matéria, pois a crença de que há algo eterno fora de Deus não é teísmo, mas dualismo. É um tipo de dualismo bem peculiar, né? É um dualismo no sentido de Zoroastro ou Zaratustra. Zaratustra fala no dualismo de dois deuses bem e mal, mas você pode pensar no sentido de matéria e espírito, que é o caso do ex matéria. Não pode haver outro ser infinito além de Deus, já que é impossível haver dois seres infinitos. Se há dois, eles devem ser diferentes. E dois seres infinitos não podem ser diferentes na sua existência, já que são o mesmo tipo de existência. Dois seres unívocos não podem ser diferentes na sua existência, já que existência é o próprio aspecto em que são idênticos. Eles só poderiam ser diferentes se fossem tipos diferentes de seres. Logo, não pode haver dois seres infinitos nesses termos. E se há um infinito e um ou mais seres finitos, então o ser finito não pode ser um ser necessário. Ou seja, você e seu vizinho não são seres necessários. Não são seres eternos no sentido de uma eternidade anterior a si mesmo. Pelo menos nos termos do que Deus é. Você pode até ter uma alma imortal, mas isso não significa que ela seja eterna ou que tenha sempre existido como Deus sempre existiu, sendo, pois, este necessário. Ele não pode ser necessário, já que é limitado na sua potencialidade, digo, os seres múltiplos. E qualquer ser com potencialidade de não existir não é um ser necessário, obviamente. não pode ser eterno, já que o que é limitado na sua existência jamais alcança a eternidade nesses termos. Portanto, não poderia ter pré-existido eternamente como o Deus único. No entanto, se o universo não é eterno e se Deus não pode criar de si mesmo, então não há alternativa para um teísta, senão a criação ex nihilo, que fica assim demonstrada. O argumento da primeira causa, por exemplo, né, que é a forma horizontal do argumento cosmológico, sustenta que há um princípio do universo material de espaço e tempo. Mas se o universo tem um princípio, ou seja, até o tempo teve princípio, ele nem sempre existiu. E isso elimina a criação ex matéria, já que não havia nenhum material antes de a matéria surgir. Nem tempo, nem espaço. Não havia nada. E então havia matéria que foi criada por Deus, mas não de alguma matéria pré-existente. Em outras palavras, se todo ser finito foi criado por uma primeira causa que sempre existiu, então, antes de qualquer ser finito existir, não havia nada além da primeira causa eterna. Logo, todo ser finito veio a existir a partir da inexistência. A diferença absoluta entre criador e criação é fundamental aqui nessa análise. O teísmo cristão afirma que há uma diferença fundamental entre criador e criatura. Apesar de serem análogos, o que implica que não são totalmente equívocos, também não são unívocos. As seguintes comparações enfatizarão essas diferenças. Aí ele vai colocar uma tabela aqui, onde tem uma parte do criador e outra da criação. O criador é não criado, enquanto a criação é criada. O criador é infinito, enquanto a criação é finita. O criador é eterno, enquanto a criação é temporal. O criador é necessário, enquanto a criação é contingente. O criador é imutável e a criação é mutável. Deus e o mundo são radicalmente diferentes. Um é o criador e o outro é a criação. Deus é a causa e o mundo é o efeito. Deus é ilimitado e ilimitado. O criador é autoexistente, mas a criação é completamente dependente dele para a sua existência. Algumas ilustrações podem ajudar a esclarecer a distinção real entre criador e criatura. No panteísmo, Deus é para o mundo o que um lago é para as gotas de uma água nele. Né? Já vi muito panteísta falando isso. Ou o que um fogo é para as fagulhas que saem dele, né? As faíscas. Por isso que falam, né, de centelha divina. Mas no teísmo, Deus é para o mundo o que o pintor é para uma pintura, o autor para uma peça, ou o escritor para um livro. Enquanto o artista é, de certa forma, manifesto na arte, ele também está além dela. O pintor não é a pintura, seu criador está além, sobre e acima dela. Claro que isso teria problemas quanto àquela questão da soberania divina e livre-arbítrio. Mas é uma temática que ele vai abordar no outro momento aqui, a gente não vai tratar disso agora. Fato é que o criador do mundo o faz existir e é revelado nele, mas Deus não é o mundo. A criação teve um princípio. Esse é um elemento crucial da visão teísta da criação a partir do nada, e é o que o universo teria tido um princípio. Jesus falou de sua glória com o Pai antes que o mundo existisse. Portanto, Jesus estava deflagrando, pelo menos no Evangelho de João, 17, versículo 5, que o mundo teve um princípio e que, portanto, não sempre existiu. Pelo menos é uma evidência teológica. O tempo não é eterno. O universo de espaço e tempo foi criado. O mundo nem sempre existiu. O mundo não começou no tempo. O mundo foi o princípio do tempo. O tempo não existia antes da criação. E então, em algum momento no tempo, Deus criou o mundo. Na verdade, não foi uma criação no tempo, mas sim a criação do tempo. Tempo cronos. Mas o kairos sempre existiu. Porque se falar de tempo, o kairos, estamos falando de tempo no sentido mais de qualidade, a grosso modo, tá? Eu sei que os termos gregos aqui denotam coisas até mais profundas que isso, mas podemos falar dessa maneira também. Kairos, qualidade. Cronos, quantidade. No aspecto quantitativo, móvel, dinâmico, o tempo passa a existir. Isso não significa que tenha havido um tempo em que o universo não existia, pois não havia tempo antes de tempo começar. Então não há um tempo antes do tempo, nesses termos. O que acaba com aquela questão que foi uma querela no tempo de Agostinho. O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo, né? Bom, não existia tempo, então não há como você falar nesses termos à luz de um acontecimento sui generis. A única coisa anterior ao tempo foi a eternidade. Mas em que sentido isto? Né? Não no sentido cronológico, porque Cronos foi criado. Isto é, Deus existe eternamente, ponto. O universo começou a existir, ponto. Logo, ele é anterior ao mundo temporal ontologicamente, ou seja, na realidade, mas não no sentido cronológico, no tempo. Portanto, a pergunta que usa o termo cronológico para questionar o que Deus estava fazendo antes de criar o universo não faz sentido, já que o tempo também veio a existir. Mas assim, no sentido ontológico, faz sentido dizer que Deus veio antes do mundo. Dizer que a criação teve um princípio é mostrar que ele surgiu do nada. Ou seja, o mundo. Primeiramente, ele não existia, e então passou a existir. Não estava lá, e então apareceu. A causa desse surgimento foi Deus. Realmente não há ilustrações perfeitas da criação ex nihilo, já que é um evento singular que não ocorre no nosso cotidiano. Só conhecemos coisas que vêm de algo, né, no mundo da imanência. No entanto, há analogias imperfeitas, mas úteis para tal. Uma é a criação de uma nova ideia, que faz surgir algo que não existia antes. Nós literalmente a concebemos ou arquitetamos, nós a criamos, por assim dizer, do nada. E é claro que, ao contrário do universo físico, as ideias não são matéria. Mas, como a criação ex nihilo de Deus são criadas por uma inteligência criativa, então vale aqui a analogia. Outra ilustração de ex nihilo é um ato de livre-arbítrio, pelo qual o agente livre inicia uma ação que não existia, já que uma livre escolha é autodeterminada, ela não surgiu de condições anteriores. Então, quase como ex nihilo, não flui de estados anteriores. Em vez disso, a livre escolha não é determinada por nada, literalmente cria a ação em si. Uma das afirmações extra-bíblicas mais antigas sobre a criação conhecida pelos arqueólogos, com mais de 4 mil anos de idade, esclarece a afirmação sobre a criação ex nihilo. Diz assim: Senhor do céu e da terra, a terra não existia, tu a criaste. A luz do dia não existia, tu a criaste. A luz da manhã ainda não fizera existir. A criação do nada é expressa claramente fora da Bíblia, pelo menos da Bíblia protestante, né? Está lá em 2 Macabeus 7:28. Essa primeira citação ele coloca aqui, Ebla Arquivos, página 259. Mas essa do 2 Macabeus 7:28 está na Bíblia Católica, que vai dizer assim: Olha para os céus e para a terra e vê tudo o que neles há, e reconhece que Deus não os criou a partir de coisas que existiam. Então, já negando a criação ex nihilo, mesmo na Bíblia, né? Pelo menos na Bíblia Católica, porque está lá na obra de Macabeus. Ainda que a palavra hebraica para a criação, bará, como muitos panteístas alegam, não signifique necessariamente criar do nada. Isso é um fato, é verdade. Em certos contextos, só pode significar isso. Por exemplo, Gênesis 1:1 declara: No princípio Deus criou o céu e a terra. Dado o contexto que se fala da criação original, subentende-se ex nihilo. Da mesma forma, quando Deus ordenou haja luz e houve luz, a criação ex nihilo estava envolvida, pois a luz de forma literal e aparentemente de maneira instantânea surgiu onde anteriormente não existia, não estava. O Salmo 148:5 declara: Louvem todos eles o nome do Senhor, os anjos louvam o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Jesus afirmou: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes do que o mundo existisse. Então, Jesus mesmo disse, o mundo não existia antes. Essa frase é repetida em 1 Coríntios 2:7 e 2 Timóteo 1:9. Obviamente, se o mundo teve um princípio, o Colossenses também fala, né? O princípio da criação, então ele nem sempre existiu, literalmente surgiu da inexistência. Nesse sentido, toda a passagem do Novo Testamento que fala de princípio do universo supõe criação ex nihilo, né? Então, nesse sentido, a Bíblia daria essa conotação. Você tem Mateus 19:4, Marcos 13:19, Romanos 4:17, inclusive Romanos afirma a criação ex nihilo em termos bem claros quando diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existiam antes, como se existissem. Isso é a criação ex nihilo. Aí vai estar o texto que eu mencionei, ó, Colossenses 1:16. Paulo diz: Pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Isso elimina a visão de que o universo visível é apenas feito de matéria invisível, já que até o domínio invisível foi criado. Em Apocalipse, João expressou o mesmo pensamento ao declarar: Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia declara a doutrina da criação divina, de tudo que existe além dele, a partir do nada. Ou seja, a partir de uma matéria, que, a partir de não matéria, ou não na admissão da ex-matéria. Há várias implicações importantes quanto à criação ex nihilo, a maioria vem de compreensões erradas desse ponto de vista. Ela não implica tempo antes do tempo, por exemplo, como muita gente pensa. Alega-se que esse ponto de vista implica que havia tempo, antes do tempo começar, já que afirma que o tempo teve um princípio e, ao mesmo tempo, Deus existia antes, em termo temporal. De o tempo começar. Essa objeção é respondida pelo teísta com demonstração que antes não é usado aqui como um termo temporal, mas para indicar prioridade ontológica, né, de realidade. O tempo não existia antes do tempo, mas Deus existia, mas Deus não existe no tempo. Não havia tempo antes do tempo, mas havia eternidade. Para o universo, a inexistência veio antes da existência, no sentido lógico, não no cronológico. Porque o cronológico passou a existir, entendem isso? O cronológico passou a existir. Então você pode falar de algo antes do tempo cronológico, nos termos do cronológico, ponto, né? Que é o tempo quantitativo grego, cronos. Fala-se de tempo kairos, de novo eu repito isso, qualidade. O Criador existe desde antes dos tempos eternos, só uma prioridade da natureza, não do tempo. Deus não criou no tempo, ele executou a criação no tempo. Ou seja, ele criou o tempo. E para fechar aqui, ele vai dizer o seguinte: às vezes a criação ex nihilo é criticada como se afirmasse que o nada fez algo. E é claramente absurdo afirmar uma coisa dessas, que a inexistência produziu a existência, que é um argumento até ateísta, né? Tudo surgiu do nada. Porra, como assim? Mas não é isso que a criação ex nihilo diz. Pois a criação exige uma causa existente, mas a existência não existe. Ou melhor, né? A inexistência não existe. O nada não existe. Logo, o nada não pode criar algo. Somente algo ou alguém, nessa perspectiva, pode causar alguma coisa. O nada não causa nada. Então, em vez do nada produzir algo, a criação ex nihilo afirma que alguém, ou seja, Deus, fez algo do nada. E isso está de acordo com a lei fundamental da causalidade, que exige que tudo que surge seja causado. Mas, quando falamos de causa necessária, não estamos confundindo isso com a contingência. O nada não pode criar algo, mas alguém, Deus, pode criar algo além de si mesmo, quando antes não existia matéria alguma. Então, para o teísta, a criação do nada não significa criação pelo nada. Ponto. E por fim, dirá Geisler, ela não implica que nada é algo. No sentido mesmo até ateísta, né? Ou físico, que diz que o nada é campo gravitacional, são partículas flutuando, enfim. Não. Nada é nada, ponto. Quando o teísta declara que Deus criou do nada, ele não quer dizer que nada era alguma coisa invisível e material que Deus usou para fazer o universo material, porque aí já seria ex matéria. Nada significa absolutamente nada. Isto é, Deus e absolutamente nada mais existia. Ou seja, nada existia, somente Deus existia. Deus criou o universo e depois fez sozinho algo passar a existir. Assim, a criação ex nihilo é biblicamente fundamentada nesses termos e filosoficamente coerente. É uma verdade filosófica essencial do teísmo cristão que claramente o distingue de outras cosmovisões, como o panteísmo ex Deo e o ateísmo ex matéria, da teologia especial, não só teologia natural. E com isso finalizo aqui o áudio, o estudo. O que vocês acharam? Não sei se vocês vão concordar com o Geisler nesse ponto. Será que é possível falar de Deus no sentido de criação ex Deo ou mesmo ex matéria, no sentido mais platônico, no sentido mais parmenídico, no sentido mais panteísta, no sentido panenteísta? O que vocês acham? Se vocês tiverem uma opinião diferente dessa do Geisler, por favor, comentem aí. No Spotify tem uma opção de comentar também, né? Não é só no YouTube. E fiquem à vontade aí para discordar, mas, por favor, né? Tentem refletir melhor sobre o assunto, para não cair em aporias já bem deflagradas. Finalizo por aqui, até próximos áudios. Aliás, se vocês quiserem ajudar e contribuir com esse empreendimento, por favor, veja o link do vídeo ou do podcast e as formas para auxiliar esse projeto. Grande abraço e até mais.